Olá, Sérgio Mendes, boa tarde.
Olá, Luciana Penha, boa tarde a você, aos ouvintes da Rádio CBN. Luciana e ouvintes, o CBN Rural da Tarde de hoje vai conversar com o professor doutor Marcos Fava Neves, que é professor titular das faculdades de administração da USP, da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, e da FGV em São Paulo, também especialista em planejamento estratégico do agronegócio, que desde já eu agradeço a gentileza de ter aceitado o nosso convite, professor, e estar aqui falando com os ouvintes da Rádio CBN. Uma boa tarde.
Boa tarde, é um prazer falar com vocês.
Professor, nós estamos passando por um momento difícil, né? Ninguém esperava um cenário como esse que a gente está vivendo em decorrência aí da pandemia do Covid-19. Entramos em 2020 na expectativa de um ano de avanços, principalmente com o crescimento econômico e a pujança no agronegócio brasileiro. Daí veio essa grande força contra, que até entender o que acontecia, o que ainda está por vir, nos deixou e nos deixa ainda com muita ansiedade e também inseguros devido às mudanças radicais nas rotinas das pessoas, empresas e também empresas do agro ou de qualquer outro setor, né? Eu queria saber do senhor, que trabalha com planejamento estratégico, doutor em agronegócio, doutor em várias... Já viu ou estudou algo parecido com o qual o mundo e o Brasil passa, professor?
É engraçado, né? Eu vou fazer um convite agora para quem está nos ouvindo, para voltar para dezembro. Imagina que eu estou visitando vocês aí em Maringá, as pessoas vão me assistir numa apresentação aí com vocês, da CBN, e de repente eu falo assim, olha, um dos cenários para o ano que vem é que nós teremos a incidência de um vírus. Nós vamos precisar ficar trancado dentro de casa 2 meses. Nós vamos ver o petróleo com preço negativo e o dólar vai valer R$6. Eu acho que nessa hora as pessoas que vocês convidaram para assistir iam embora da sala, falar esse cara é insano, né? Tá aqui entregando para a gente um conjunto de loucuras ou de asneiras. E então eu faço essa brincadeira para dizer que eu nunca vi uma mudança como essa. É uma coisa que, mesmo quem está elaborando cenários e se preparando, esse é o extremo do extremo, né? Não estava uma coisa como essa aí com chance de acontecer. E, de repente, ela acontece e gera um conjunto de impactos muito diferentes para os setores, né, como um todo. O agro, em geral, ele passa, né, por essa crise com alguns arranhões. Mas se você segmenta por setores, uns levam uma pancada muito forte e outros até crescem com essa situação de crise. Isso é que é o interessante do agronegócio. Ele é tão diverso que permite esse tipo de análise. Mas, respondendo a tua pergunta, nunca vi uma mudança de cenário como essa.
Bom, essa transformação, essas mudanças que o Brasil está tendo com a pandemia, ela tem qual finalidade? Qual é a lição que nós vamos sair feita desse momento, professor?
Nós estamos enfrentando uma situação mais difícil do que outros países, porque o Brasil provavelmente é o único lugar do mundo e que tem uma fortíssima crise sanitária, né, de saúde, que de certa maneira dá para enxergar um pouco, né, ela está bem nebulosa, mas aparentemente pode ser que a gente chegue aí dentro de 2, 3 semanas, talvez, no pior dela e comece a descer, né, para melhoria, descer no sentido dos indicadores, né, de perdas de pessoas, tal, quer dizer, eles começam a descer para melhorar. Nós temos uma segunda crise, que é econômica, financeira, que ainda nós não temos nem ideia da magnitude dessa crise, né, de parar o país aí por pelo menos 2 meses já. E nós temos uma terceira crise, que é a política. Essa crise, ela só está presente aqui no Brasil. Quer dizer, num momento onde nós deveríamos estar nos resguardando para passar a crise sanitária e já retomar a economia, boa parte das pessoas ficam perdendo o seu tempo discutindo crise política, se esse cara da Polícia Federal é isso, é o outro, não sei o quê. Quer dizer, um desperdício radical de talentos, talentos que deveriam hoje estar pensando em sair dessa situação tenebrosa na área econômica, estão hoje discutindo o problema político. Então, é realmente complicado esse caldo para você fazer algum tipo de planejamento, né? Mas, no geral, como eu disse, a agricultura vem vindo bem, né? Grande contribuição aí da região de Maringá. Temos uma safra boa, recorde. Uhum. Ela vem se beneficiando, no geral, lógico, quem aí é produtor de animais, né, que precisa comprar ração, prejudica o dólar, mas no geral um real desvalorizado como está, ele facilita a exportação, facilita os preços em reais, então nós vamos ter a agricultura dando aquele tranco no Brasil, sabe, igual o carro que está atolado?
Sim.
É a agricultura que vai vir engatar a corrente e começar a tirar aí do atoleiro.
Agora, professor, o senhor tem falado muito sobre agro-soberania e neonacionalismo. Que o senhor explicasse o que pensa e por que defende esses temas?
O que nós teremos a partir de agora é um fortalecimento do caráter nacionalista nas pessoas, né? Porque nós estamos vendo nessa crise que você tem muitas vezes que ter insumos fabricados no Brasil, né, e outras coisas mais. E nós vamos perceber de que o Brasil hoje, a sociedade percebeu, né? Aliás, a agricultura brasileira, nesses primeiros 3-4 meses do ano, ela teve um benefício de imagem muito grande na sociedade, porque ela não parou, ela abasteceu os supermercados, né? Nós tínhamos muito lugar do mundo que teve desabastecimento de comida. Nós aqui temos um problema de renda, mas quem tem renda consegue ter comida, né? Não é o problema da agricultura. Então, a imagem dela cresceu bastante. Nós vimos que a poluição não é o campo que faz, a poluição é nas cidades, né? E agora nós temos chance de coordenar melhor a nossa agricultura, pensar mais estrategicamente e assumir a posição de fornecedor mundial de alimentos. Porque a sociedade brasileira percebeu também que o agro é o produto dela para o mundo. E é um produto muito nobre. Porque você está sentado dentro de uma fábrica de comida num momento onde você pode ter interrupção das cadeias de suprimento de comida, como é o caso dos Estados Unidos hoje, com contaminação dentro das fábricas, tiveram que fechar produção de carne, podem ter problemas, e o Brasil vem como uma solução, não só para abastecer mercados que são normalmente agressivos, vamos dizer assim, aos produtos do Brasil, como outros que vão ter problemas. Então, eu acho que, a partir de agora, o Brasil definitivamente deve assumir a sua posição como fornecedor mundial de comida, né, de alimentos, se preparar para isso e mostrar segurança aos compradores, né? Não precisa fazer aí no Egito, não. Deixa que nós temos aqui e te vendemos com segurança. Uhum. Então, eu acho que essa oportunidade foi aberta agora para a sociedade brasileira e, com muita tristeza, até te digo isso, não tem outra oportunidade para nós. Não dá para a gente querer competir com China na fabricação de computadores. Sim. E outras coisas mais. A nossa vocação é produzir comida para o mundo e é uma vocação nobre.
Tá certo. Agora, nesse cenário, o Paraná, ele é muito forte com suas cooperativas agroindustriais, né? Qual o papel delas nessa transformação, na sua avaliação?
É absolutamente sensacional, né? As cooperativas paranaenses são prêmio Nobel no mundo. Quer dizer, uma coisa, o que elas fizeram em agregar produtores e construir uma força descomunal nesse período, eu sou um fã do trabalho associativista, que, aliás, eu acredito que aumenta também depois dessa crise. As pessoas vão ter um comportamento muito mais cooperativista e associativista, né? Então, eu acho que até esse ponto, tá, o Paraná está com nota 10, Santa Catarina com nota 10. Onde que eu acho que deveria evoluir se eu pudesse deixar uma singela contribuição para as pessoas conversarem mais? Eu acho que o nosso processo de exportação, certo, deveria ser mais centralizado das cooperativas, sabe? Eu acho que aí elas deveriam se juntar e montar uma estrutura muito maior, mais forte, que possa compartilhar logística, diminuir custos e ditar regra no mundo. Nós muitas vezes somos tomadores de regra porque nós temos uma cooperativa do Brasil competindo com outra e aí o cara lá dá um desconto, a outra vai e aceita tal. Eu acho que, nesse momento, se eu pudesse recomendar alguma coisa aí para as cooperativas, era um diálogo de alto padrão para tentar unificar o esforço de exportação, preservando a identidade, preservando a marca e tal, mas ter uma central de vendas, como foi a Copersucar e ainda é, né, no caso das usinas de cana. Então temos muitos exemplos bons que fortaleceriam, dariam um empoderamento maior para a sociedade brasileira e para o cooperativismo brasileiro. Então, eles estão de parabéns, mas eu, como sou sonhador, eu acho que tem uma agenda para frente ainda que dá para aumentar a nota de 10 para 20.
Eu iria lhe perguntar isso, mesmo que eu já ouvi o senhor defendendo essa tese, e é muito importante também. Agora, mudando um pouco para a nossa última parte da entrevista, professor, com relação a... Está todo mundo trabalhando em home office, está todo mundo se ajeitando, se explicando e tendo sucesso nos resultados. A importância do digital na rotina dos produtores e empresas, nós vamos sair diferente dessa crise, né?
Completamente diferente. Eu tenho uma apresentação que é assim, 10 palavras que o vírus nos trouxe e que mudarão o nosso comportamento em virtude do nosso tempo. Duas você já matou, eu vou falar só dessas duas, que é o home, né, o casa, e o digital. Nós vimos em 30 dias metas de 10 anos de digitalização acontecerem em 30 dias. E elas não vão mais deixar de existir. As transações, contratos digitais, vendas digitais, né? Visitas digitais, coisas que a gente achava que não eram possíveis, aconteceram e vão conferir para nós uma produtividade muito maior. Eu estou trabalhando no home office, dando as minhas aulas no home office. Lógico que aula, essa questão presencial, ainda tem um aspecto muito importante, mas a produtividade aumenta muito, porque você reduz o tempo de deslocamento. Então, eu acho que essas duas, trabalhar em casa e aceitar a digitalização, vão trazer para o agro uma revolução mais, que vai possibilitar maior competitividade nossa ainda. Nós estamos só tateando a mudança que vai acontecer nessa área, e eu, inclusive, acho que isso beneficia o cooperativismo, porque eles vão poder fazer assembleias, vão poder fazer muitas coisas em formato digital, poupando o orçamento para ações efetivas de conquista de mercado internacional. Então eu acho que a gente vai sair dessa não apenas muito machucados, mas com algumas coisas boas também dessa experiência do isolamento e dessa tragédia, né, humanitária que a gente está vendo aí. Não é tudo ruim, tem aprendizado. Para quem tiver com a mente aberta, vai conseguir melhorar, sim, o seu comportamento, a sua eficiência, o seu coletivismo, eu diria até a sua solidariedade, depois de um momento difícil como esse.
Professor Dr. Marcos Fava Neves, aqui no CBN Rural da Tarde dessa segunda-feira, professor da USP, Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto, da FGV, Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, especialista em planejamento estratégico do agronegócio, dando aí sua contribuição ao programa de hoje. Muito obrigado, professor. Eu já deixo até falado aqui, se alguém quiser conhecer mais o professor Dr. Marcos Fava Neves, ele tem um site doutoragro.com e é um excelente site de pesquisa e de ter novas informações. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista, por estar aqui falando aos ouvintes e principalmente aos produtores rurais da região de Maringá.
Eu que agradeço vocês e parabenizo essa turma guerreira que continua trabalhando num ambiente difícil e nos entregou um resultado maravilhoso. Parabéns à linda Maringá e a todos vocês aí.
Obrigado, professor. Luciana Penha, uma boa tarde a você, aos ouvintes, e a gente volta amanhã.
Até amanhã, Sérgio. Muito obrigada. Agora 13h54.